estamos aqui mais uma vez dessa semana do nosso bunker aqui, né, direto da quarentena, pra gravar aí pra vocês uma mensagem. Sabe aqueles filmes apocalípticos que o cara, ele tá gravando aquela mensagem de rádio, esperando que alguém em algum lugar distante vá ouvir? É o que a gente tá fazendo hoje, né, meninos?
Exatamente. Mensagem pra posteridade.
É, estamos aqui no Vault.
Muito bom, muito bom. Gostei da referência.
Passou batido aqui.
O Everton não gostou muito.
É. Ele nem entendeu, porque ele não jogou Fallout, esse viado.
Tô me sentindo excluído aqui.
Vamos falar de bombas explodindo, né?
Vamos falar de
destruição pura.
Olha a bomba, pá, pá.
Meu Deus.
Não.
Eu lembro dessa música.
Não. Ah, isso aí, meu querido amigo Gamer. Estamos aqui em um episódio especial aqui, nesse direto da nossa quarentena aqui, pra falar com você sobre coisa boa, que é fim do mundo. Começando aqui com o meu menino Tariq. Aí, Tariq, tudo bom com você? Como que tá o estoque de papel higiênico aí na terra das bananas?
Cara, ainda não acabou o papel higiênico nas lojas.
Não?
Cachaça tá acabando, mas papel higiênico não.
Cara, fica a dica, hein? Estoca papel higiênico e álcool em gel, que você vai vender isso pelo triplo do preço.
Ah, é. Álcool em gel já acabou já, desgraça.
Ah, putz.
Tem mais lugar nenhum. Vixe. Papel higiênico tem ainda. Limpar a bunda não é essencial.
Não. Pra que lavar a bunda, né? Se você pode...
E que limpar, se você pode lavar, justamente.
Ai, 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 ai. Aí, menino Gilberto, né? Você, como que tá a quarentena aí, tentando trabalhar em casa com as crianças, correndo, gritando e pulando em cima de você?
É, então, tem aquele gif do porco deitado e os porquinhos rolando em volta dele, né?
Esse sou eu.
Esse é o meu mundo apocalíptico. Não, mas tá tranquilo. Elas são bem tranquilas, a gente amarrou elas num saco e estão dentro do armário. Por 14 dias.
A gente solta elas a cada 6 horas pra esticar as pernas e fazer as necessidades e comer alguma coisa e coloca elas de volta daí, né?
Isso, exatamente como isso acontece no mundo apocalíptico. Apocalíptico.
Ai, 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 eu que sou o menino Everton, tô aqui direto do centro do apocalipse, do epicentro do apocalipse, vendo o mundo pegar fogo, as pessoas comprarem coisas essenciais no mercado, como papel higiênico e latas de Coca-Cola, e assistindo o mundo pegar fogo.
Isso aí.
Cara, eu falei pra vocês falando isso, que eu fui no mercado esses dias, né, você vê quais são as prioridades das pessoas, né, cara? Tipo, galera com comida congelada, galera pegando itens essenciais, assim, né, verdura, fruta, leite.
Enlatados
e
tal.
Feijão, arroz enlatado e tal. E daí passou uma mulher do meu lado, cara. Ela era tipo o símbolo do desespero. Ela tava com umas 15 latinhas de Coca-Cola nos braços. Ela não teve nem as moral de pegar uma cesta, tá ligado? Ela carregou nos braços.
Mas peraí, era latinha ou era garrafa? Porque a garrafa, a tampinha vira moeda depois, né?
Não!
Ah, é verdade, tampinha vira moeda. Everton não entendeu essa referência
não
também.
Entendeu de novo.
Também não entendeu a referência.
Cara. Meu, que bosta.
A criança estranha do parquinho, que ninguém brinca com ela, é o Everton hoje.
Eu tô igual o Milhouse aqui, né? Jogando disco pra mim mesmo, saindo correndo, pegando disco, sabe? Já virei aqui.
Exatamente, já.
Ai, ai, vamos se fuder. Parece que eu vou pegar fogo mesmo. Eu quero que todo mundo se exploda.
Que isso?
Falando em explosão, vamos começar essa pauta maravilhosa. A pauta de hoje é uma pauta muito temática, muito good vibes, muito, muito importante.
Positiva.
É boa. Pra reforçar, né, a importância de uma coisa muito importante, né, na história dos games, da literatura, da ficção, que é o fim do mundo, apocalipse, quando tudo acaba, né?
Ah, mas vai ter a Joel, meu chimbinha?
Ah, essa eu peguei.
Essa não peguei, eu buguei, né? Tem que admitir que eu não entendi a referência, desculpa.
Ai, 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 ai.
Nossa, o apocalipse now, velho. Não. Não, mano. Não, velho.
Demorou, mas
caralho,
chegou.
Muito bom. Caralho, muito bom. Apocalipse.
Aqui, né, assim como o pânico generalizado tá demorando um pouco pra chegar no Brasil, essa piada demorou um pouquinho pra chegar no Brasil também.
Uhum, exatamente. O brasileiro demora um pouquinho pra entender a gravidade das coisas.
Ai, meu Deus do céu. Vamos falar de coisa importante, coisa séria. Vamos falar de apocalipse, né?
Bora.
Vamos. Ah, meu querido amigo gamer, vamos falar então sobre o fim do mundo? A gente ainda tem uma visão aí do que pode estar nos esperando. Primeiro vamos alinhar de certinho o que é essa pauta dessa semana. Qual que é a nossa definição, por melhor dizer? O que é o jogo apocalíptico? O que é o jogo pós-apocalíptico? Então, de que tipo de jogo que a gente vai falar? O que vocês delimitam aí pra gente?
Eu iria sugerir que fosse, vamos supor, games que pode tratar de guerra, mas que depois da guerra tenha acontecido, a humanidade se fudeu e tem 10 caras aí tentando sobreviver. Ou pode ser zumbis, ou pode ser problemas radioativos fora da Terra, que a gente, ou aliens que invadiram a Terra, a gente não consegue fazer outra coisa, não sei se nos defender e tentar não se fuder muito.
Uhum. Ou a gente pode, sei lá, pra ficar mais abrangente e ter mais opções, assim, mais diversificado os games. Pode falar de games em que a humanidade tá lutando pra se manter viva de algum jeito.
Também. Que o apocalipse aconteceu, mas a humanidade ainda não acabou.
Pode ser.
Pode ser, ou pode ser a humanidade, ou durante o apocalipse, ou momentos antes da merda acontecer.
Ah.
Tem alguns jogos que entram nessa categoria, entendeu?
Pra você tentar matar o bebê Hitler, é isso?
Isso.
É, tipo isso.
Resumindo, vamos falar de tudo.
É, vamos tentar falar sobre
tudo. Todo jogo que o ser humano tá fudido.
Boa. Então quem quer começar aí com algum gênero de jogo de fim do mundo?
Bom, tem os que você não pegou nenhuma referência, né?
Continue, Gilberto.
É, os estilos do Fallout, que é tipo, aconteceu alguma coisa na humanidade. Se eu não me engano, foi uma guerra, né? Eu não lembro da história do primeiro e do segundo.
Então, o Fallout ele é um dos precursores. Acho que veio o Wasteland veio antes dele. Aí os caras do Wasteland desenvolveram o Fallout. A história do Fallout é mais ou menos assim. A corrida atômica lá dos anos 70, 80. Ela se desenvolveu muito mais rápido, né, na história do Fallout. Aí você tinha tudo movido à energia atômica, as power armas, tudo, e nisso entrou em conflito os Estados Unidos e China, e a China invade a América do Norte, né, pelo Alasca ali, Alasca, Canadá, por Anchorage, lá no Alasca, se não me engano.
Uhum.
E dada a bosta que tá acontecendo, os Estados Unidos tá perdendo a guerra, alguém ativa as bombas atômicas e fode tudo. Bombardeia em alguns lugares, bombardeia Washington, o centro dos Estados Unidos. Fallout trata dos sobreviventes que ficaram através do projeto dos Vaults, de uma empresa chamada Vault Tech. Aí você tem vários Vaults e cada Vault tem um objetivo específico. Alguns são experimentos, alguns são só depósitos, alguns são realmente para as pessoas ficarem vivas e da quantidade da humanidade, mas a maioria é experimento científico que fode com a humanidade.
Então eles meio que capitalizaram o apocalipse nessa empresa, no caso.
Exato!
Isso. Eles esperaram o apocalipse acontecer e eles vendiam como se fosse, pelo menos nos últimos, né? Eles vendiam um lugarzinho no vault pra você pagar, sei lá, o lugar pra você poder fugir dessa situação de apocalipse que estava acontecendo. E aí eles te punham no vault e você podia viver lá dentro, né? Pelo menos acho que os dois últimos eram desse jeito aí.
Exatamente.
E daí eles acordavam sua família, sequestravam seu filho, você acordava e ia plantar batata depois disso, né?
Então, esse é o 4, né?
Isso, esse é o 4, exatamente.
O 3, por exemplo, ele é totalmente diferente do 4, não tem nada a ver assim.
Isso que eu ia perguntar antes, só abrir um parênteses aí, esse cenário que eles colocam assim como o background de todos os Fallout, ele é uma coisa compartilhada entre todos eles e os jogos acontecem em momentos diferentes ou paralelos, ou cada jogo meio que tem o seu universo paralelo assim?
Não, eles são todos compartilhados, é uma linha do tempo bem específica assim. Fallout 1 é em 2077, se eu não me engano, aí o 2 em 2177, depois o 3, eu acho que já é 2200, eu não sei bem a ordem cronológica, mas todos eles têm uma ordem cronológica e as entidades dos jogos continuam, elas sempre existem, tipo Supermutantes, a Brotherhood, a New California Republic, a maioria das facções, elas evoluem através do tempo. A Brotherhood tá em todos os jogos, mas é uma linha do tempo específica, assim, é sempre compartilhado, tem um canone, assim, é bem massa o canone do Fallout.
No 4 você acorda depois. Bom, eu não acho que seja spoiler pra ninguém, mas se for spoiler, pula aí, assim.
Foda-se!
Se fodeu, faz muitos anos que lançou.
Mas exatamente.
O 4, ele começa com você dormindo numa câmara lá por 200 anos, né?
O 2 começa antes da guerra, o prólogo é antes da guerra, e você acorda bem depois da guerra, depois do 4, inclusive. Depois do 3, depois do Fallout 3.
Ah, eles não são em ordem, então?
Não, eles são. O 1, 2, 3, aí o 4, só o prólogo, ele mostra você no mundo antes da guerra nuclear,
uhum.
Aí você é congelado, e você acorda na ordem cronológica certa, entendeu? Depois do Fallout 3.
É. E o 3, por exemplo, você é uma criança que... um adolescente, na verdade, né? Que você foi pra dentro do Vault. Você tá lá dentro do Vault, ele... aí você termina o prólogo dele ali, e aí você tá adulto. E aí você tem que sair do Vault porque você ficou adulto, então você tem que sair fora.
Pode crer.
É, a diferença essencial do 3 pro 4 é que no 3 você tem que achar seu pai, e você só não planta batatas porque não tem batatas para serem plantadas.
É, tu planta tomate, né?
Porque depois que você sai, você pode fazer o que você quiser e foda-se.
Isso.
É, meu Deus do céu. É legal. E assim, na linha de geral do... Sim, eles tentam... Os antagonistas dos jogos, eles vão pra uma linha de querer acabar com o mundo de vez ou são outros objetivos que eles têm?
Boa pergunta.
É, eu sei do 3 e do 4. O 3, né? O 4 eu ainda tô jogando. O 3, eu sei que o plot é que, na verdade, tem uma entidade lá que ele quer, acabar com... com a população da Terra. E aí você tá...
Não, na verdade, do 3, ó. Do 3, ele é um reminiscente do governo americano, que é o... são os... como que é o nome da facção lá? Que tem as Power Armor também.
Puta, não lembro de
qual. Ele é um reminiscente do governo americano, que é um presidente lá, que tem as mensagens no rádio. E o grande plot, tipo, eles querem, tipo, meio que higienizar a sociedade, né? Tipo, exterminar os mutantes, tirar a galera que tá contaminada e tal. E só vai ficar os caras que querem ter dessa facção, assim. Eles querem meio higienizar, assim, bem fascista, assim, bem nazista o rolê. O plot final é que o presidente não existe, ele é uma inteligência artificial criada que tá, tipo, comandando, assim, tipo, meio por fora, assim. É um cerebrinho artificial. Aí você mata o cerebrinho.
Era o Hall, né?
Era tipo um Hall, aham. E o plano deles era higienizar essa galera, assim, envenenando...
Ah, é verdade.
As águas do Tidal Basin ali de Washington, se eu não me engano.
É verdade. Faz tempo que eu joguei esse jogo.
Aí o 1, deixa eu lembrar. O Fallout 1, o vilão é um cara que é um supermutante, que ele também quer transformar os humanos numa raça superior. O 2 é essa galera aí que eu não lembro o nome dos caras também. No 3 é a continuação dessa galera. E no 4, cara, não lembro. Do 4 é foda. O plot do 4, quem são os inimigos, é muito bom. É o Instituto. Cara, é foda.
Os inimigos são as pragas que querem acabar com seus tomates.
Praticamente. É tipo isso.
O 4 eu joguei 20 horas dele e eu não passei da parte que eu cheguei agora e agora eu só joguei 4.
Cara, o enredo do 4, o plot dele é muito bizarro. É uma pegada assim meio Blade Runner. Cara, é muito foda.
Ah, maneiro. Eu tenho curiosidade de jogar um dia, mas acho que eu tenho mais curiosidade de assistir alguém jogando do que é, porque eu não aguento. Não consigo sobreviver.
É. Se você pegar qual é a história dele, é bacana, assim, tipo, só pela história, assim, sabe? Não, tipo, se fosse um livro, seria um livro muito foda.
Pode crer.
E eu tenho que cortar a parte de plantar batata de um livro, mas ia ser bem legal.
Pior que a batata não se viu contaminada ainda, só se fode.
É, né? Fazer o quê? Né? Eles não mostram o que acontece depois da história, né? Depois da história todo mundo morre de câncer, não da radiação, mas das batatas, né? Ai, ai. Menino Tarik, puxa um outro jogo, outro gênero de jogo aí pra conversa.
Um outro gênero de jogo? Cara, um gênero de jogo sobre o final do mundo que a gente falou, né? Tipo, a humanidade lutando pra se manter viva. E que eu sempre falo porque, cara, é um jogo que mora no meu coração. É Mass Effect.
É verdade, eu nunca tinha parado pra pensar.
Mass Effect é um jogo fim do mundo, de apocalipse, desespero, assim, cara, que ele te mostra o melhor e o pior do que a humanidade poderia fazer, assim, numa situação daquela. É muito foda.
Mas aí que tá, só querendo colocar uma coisa aí. No Mass Effect, eu não lembro muito bem do enredo, porque eu nunca joguei o 3, eu não consegui terminar o 3, mas eu joguei o 1 e o 2. Até onde eu lembro, não era o fim do universo ou o fim da existência que os Collectors lá, os... como que era o nome dos bichos lá?
Reapers.
Os Reapers. E daí, no 2 que eram os Collectors, né? Eu não lembro direito.
O 2 e os Collectors,
É, eles queriam exterminar a humanidade, os humanos, ou, tipo, todo o universo ou toda a galáxia? Eu não lembro qual que era o rolê deles.
Cara, você tá ligado esse rolê, Gilberto?
Não, eu joguei bem pouquinho do 1 e parei... Ainda estou jogando, na verdade. Estou jogando no PS3, tô meio devagar.
Ah, então... será que eu conto,
não,
então?
Não, pode ir, não tem problema.
Então, beleza. É que assim, o plot dos Reapers é que eles são meio que os faxineiros do universo. É, a ideia geral é que é o seguinte, é que conforme as raças começam a evoluir, eles começam a viajar pelo espaço e tal, eles começam a usar muito recurso. E mesmo o universo é uma coisa assim infinita que em algum momento eles podem fuder tudo, sabe? Tipo, aí, em algum momento no passado da cronologia do Mass Effect, uma raça criou os Reapers, que são uma raça de inteligência artificial. Eles são robôs, né? Eles são de inteligência artificial, que ganharam senciência e entenderam que a vida orgânica é o fim do universo. A vida orgânica vai trazer o fim do universo.
Bem conveniente pra eles, né?
Aí, então, aí qual que é o rolê? Quando fecha um ciclo que as raças daquele tempo estão muito evoluídas, eles saem da onde eles estão dormindo lá, que tem um lugar que eles ficam, vão lá, matam a maioria, transformam as raças remanescentes, tipo, em autômatos também, eles fazem lavagem cerebral, transformam eles, deixa só a cidadela lá, que é o rolê principal lá, com os bichinhos. Então todas as raças que você enfrenta de inimigos Reapers, são raças que eles já dominaram. Então aquele robôzinho de quatro patas do Mass Effect, ele supõe-se que é a primeira raça que eles dominaram. Os Collectors, eles são uma das últimas, a raça do último ciclo que sobreviveu.
Que não sobreviveu, no caso.
É, que não sobreviveu, isso. Ele, tipo, no último ciclo, os Collectors são, tipo, eles são a raça mais recente que foi dominada. E nessa, a raça, tipo, seria o principal, claro, são os humanos, né?
Ah, então os Reapers, eles querem, tipo, formatar o universo. É basicamente isso que eles fazem.
Exatamente. É isso aí. Eles formatam o universo.
O que você tá falando, então, é que o universo é instalado em Windows, então, que a cada X tempo você tem que dar aquela limpada.
Isso, mais ou menos a cada 2 meses.
Exatamente.
Puta merda, hein? Que bosta.
Desde sempre, então.
E essa é a linha do Andrômeda também, ou o Andrômeda ele vai para outro caminho?
Ixi, tocou.
O Andrômeda é o Andrômeda.
Complicado.
A gente pode.
Eu tô falando de história, não tô falando dos bugs que o personagem ele fica parecendo um polvo assim, sem ossos.
Eu acho que a gente poderia até desconsiderar o Andrômeda nesse sentido. Porque ele não é sobre. Porra. Caralho.
Muito obrigado, Tariq. Eu vou gravar esse trecho aí, gravar pra posteridade o Tariq falando que a gente pode desconsiderar o Andrômeda.
Pode, porque ele não entra nessa pauta. Não tem nada a ver com a história que a gente tá de fim do mundo aqui. Puta, é outro rolê, é tudo cagado.
Ele muda completamente, ele muda. Tipo, da água pro vinho, assim, o jogo. Eu não joguei nem. Eu parei num, cara. Eu queria jogar um, dois ou três.
Olha que eu acho que ele muda do vinho pra água esse jogo, hein?
É, exatamente. Perfeito.
Mano, depende do que você mais gosta, né?
Ele muda do vinho pra água. Ele muda da. Sei lá.
Ai, tá bom, né? Vamos gastar tempo falando de coisa boa, então, né?
Bora. Isso, pula.
Acho que até indo pra. A gente devia até talvez começado, né, com essa série, né? Na temática de fim do mundo, de vírus mortal matando as pessoas, a gente tem que falar sobre o amorzinho da gente, né? Aquele jogo que marcou a nossa vida, a nossa infância, que tá aí até hoje fazendo merda.
Puta merda.
Que é a série Resident Evil.
Resident Evil.
September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive.
Ah, achei que você fosse falar de uma coisa boa.
Nossa, como assim? Tá louco?
Tô brincando, de gente.
Porra.
Brincadeira. Só pra dar aquela triggerada na galera aí.
No, né? Garaio.
No garaio aí da galera, da garela.
É, Gilberto falando mal Resident Evil aí, ele vai estar andando no corredor escuro um dia, só vai escutar aquele tum. Tum, tum, do Mr. X andando, vai ficar com o cu na mão já.
Arrastando a corrente. Stop.
Não, Tariq, esse é o Nemesis. O Nemesis que corre.
Ah, é? Desculpa.
O Mr. X, ele tem problema no joelho, ele não correndo.
Corre, é verdade. Ele não corre? Ele corre sim, caralho.
Não, ele não corre. Ele corre só no. Quando ele tá no modo Berserk, lá no final do jogo.
Não é. Duvido se ele aparecendo atrás de você, você vai ficar andando de boa.
Caralho, eu jurava que ele corria.
Não, é o Nemesis que corre. Não, mas o Mr. X, ele é tipo Jason, sabe? Tipo, ele só anda, mas ele sempre tá na sua frente.
Ah, é verdade.
Você já viu o Jason correndo?
Não.
Não, Jason acalma em pessoa, né, cara? Ele sabe que você vai cair.
Ele sabe que você vai tropeçar no cadarço.
Isso. Ele sabe que você vai tropeçar naquele galho no chão.
Não vamos levar o enredo da série aqui, né? Porque nem a Capcom leva. Por que a gente vai levar, né?
Ah, é verdade.
Exatamente.
Basicamente, né, nos primórdios da série, a primeira trilogia, né, que o Resident Evil ele é baseado em trilogias, né?
Uhum.
Tem a primeira trilogia, que é do 1 ao 3, a segunda e a terceira que começou no 7. É, a primeira trilogia, que acho que é o que é mais impactante e vale a pena mais a gente conversar, que é um cenário mais clássico, né, que é um vírus mortal feito por uma indústria farmacêutica com formato de guarda-chuva que gerou no mundo, e você é o super-herói tentando salvar a humanidade e gerar um antídoto para uma vacina, na verdade, né? Ou não era gerar uma vacina, qual que era
pelo menos evitar, né? A pior.
Na verdade, você tinha que roubar o elemento que eles poderiam fazer uma vacina com ele no final do jogo, né? É uma parada assim, né? Que era o rolê do T-Virus, do G-Virus, né?
É, isso aí. Era um 3, eu acho, né?
Pô, é um tema bem atual aí, hein? Só vou lançar essa no ar, né?
É, mas é o G-Virus e o V-Virus, não o C-Virus, não. O C-Virus é o que a gente tá mais interessado aqui agora.
Caralho, quantos virus?
Caraca, velho. É mutações, né? Mutações é assim, meu.
Não, o que eu quis dizer é que o C-Virus é o da vida real agora que a gente tá andando, né? O Corona.
Ah, tá. Ah, o Coronavirus. Coronavirus!
What the fuck?
Que foi isso, cara?
Eu também não sei, velho. Mas porra.
Vocês não viram esse vídeo?
Não.
Não.
Vou mandar pra vocês depois, beleza. Coronavirus!
Ok.
Ai, meu Deus do céu.
Coronavirus!
Tá bom. Ele tá descontrolado. Foi pego pelo corona.
Ih, meu Deus do céu. Ou foi pego por uma coroa, né? Não sei o que que tá.
Ou. Tá, nóis.
Ou foi pego por uma coroa de carona. Bebendo uma corona. Não, parei. Acho que.
Opa.
Tá bom, para por aqui já.
Vamos pegar um Uber, vai.
Guess what, bitch? Coronavirus! Coronavirus!
Próximo tópico, continuando. Resident Evil, voltando.
Então, Resident Evil é assim. Primeiro, do 1 ao 3 o rolê é vírus, do 4 ao 6 o rolê é parasita, e do 7 pra frente o rolê é te deixar com medo de uma menininha no escuro que tá dentro da sua cabeça. É isso.
Do 4 ao 6, tem um furo muito grande no roteiro.
Ah, um só.
Porque nada teria... É, não, tem um furo essencial. Que nada daquilo teria acontecido se as pessoas tivessem tomado licor de cacau Xavier.
Como assim, cara?
Como assim?
Caralho, vocês não sabem o que é licor de cacau Xavier, velho? Vermífugo.
Cansaço, indisposição, você pode estar com vermes.
Tome licor de cacau Xavier, o exterminador dos vermes.
Cara, mas eu tenho uma coisa, eu tenho que confessar algo, vocês vão me odiar?
Com certeza.
Eu nunca joguei Resident Evil.
Ah, não.
Nenhum deles?
Eu lembro, comecei um, né, quando ele lançou.
Uhum.
Ah, não é velho, não. Imagina se não é velho. Jogou quando lançou Resident Evil 1. Desgraçado.
Então, mas aí eu não joguei, cara. Eu lembro que eu parei no primeiro, não sei por que foi, né? Faz o quê? 23 anos isso? 25 anos, sei lá quanto. E aí eu não joguei e nunca joguei. Ficou por isso mesmo.
Entendi.
É que é foda, porque assim, eu acho que pra quem nunca jogou os novos, e até os remakes, acho que eles ficam meio fora de contexto. Eu não sei se alguém que nunca jogou ia curtir, assim. O Gilberto não gosta de jogo de terror, então tem isso também.
Tem que ser agravante.
Então, mas me falaram que o 1, 2 e o 3, eles lançaram agora, né? O 1 e o 2, se eu não me engano, o remake, e eles vão lançar o 3. Me falaram que tá muito bom, então eu tô bem tentado a jogá-lo nas minhas lives.
É que assim, o 1, o que tem no PlayStation 3, PlayStation 4 e PC e tal, ele é um remaster do remake.
Isso, de uns 10 anos atrás.
O Resident Evil 1, ele saiu originalmente no PlayStation 1, certo?
PlayStation 1, né?
Play 1. Uhum.
No GameCube, o Resident Evil 1, ele teve um remake. E esse remake do GameCube...
Mas mudou demais ou tipo...
Não, é um remake de fato, não é um remaster. Eles realmente refizeram o jogo dentro da mesma estrutura narrativa do jogo, sabe?
Ah, tá. Mas não mudaram a história, por exemplo, do jogo?
Não. História, história igualzinho, gráfico muito mais bonito, engine nova...
Isso.
Os personagens tinham rosto...
Completamente 3D... Uhum.
Ah, tá. Entendi. Uma coisa que me irritava bastante no jogo era o controle.
Ah, não. O controle é terrível mesmo.
Todos nós.
Eu sei que era algo que era justamente pra dar um pouquinho mais de... Eu acho que eles fizeram daquela forma pra dar mais dificuldade pro jogo também. Você criar aquela ambientação de que você não consegue sair do lugar direito e o bicho tá vindo e você tá ali e você tá travado e tem que pegar a arma, tem que carregar.
Uhum.
Mas, velho, eu lembro que era uma coisa que me incomodava demais, assim. E aí eu acho que eu acabei não jogando os outros porque eu esperava sempre a mesma coisa, né? Então, também era moleque, não sabia muito bem.
Era travado pra caralho.
Sim, e eu vou te falar um negócio, o Resident Evil 1 Remake Remaster, que é o que você, se você pegar no PlayStation ou no computador que você vai jogar, apesar dele ter as mesmas câmeras paradas, né, é câmera tipo de vigilância, assim, sabe, a câmera é mostrando o corredor e você anda com o personagem dentro desse corredor.
Uhum.
Apesar da câmera ser assim, a jogabilidade em tanque ela é opcional, tem como você ter uma jogabilidade mais adaptável pros dias de hoje, assim, sabe.
Ah, legal.
Então a movimentação dele é mais tranquila se você ativar esse modo. E daí... O Resident Evil 2, ele foi um remake completo agora, feito do zero mesmo pra geração atual, né? PlayStation 4, atual, acho que foi Xbox também, né, Tarik? Ou foi só PlayStation?
O 2?
Acho que saiu pra todos, né?
Isso.
Todas as plataformas. PC também, eu acho, inclusive.
Isso, e daí na mesma linha do 2 que tá sendo feito o 3 agora, né? Então, o 1, ele é um remaster do remake, e o 2 e o 3 agora são jogos feitos do zero mesmo pra geração atual. E eles valem bem a pena. Eles não são muito pesados na questão do terror, acho que nem o original era. É, eles são bem pautados na ação, assim. Então, acho que pelo menos o Resident Evil 2, eu recomendo bastante você jogar, porque acho que você vai curtir pelo fator ação dele, sabe?
Animal. Ele não tem pro Switch só, ele tem pra todos os outros.
Isso é muito legal. Mas acho que tem... Vai sair, eu acho, pro Switch, não vai?
Não, o Switch não aguenta, né? Coitadinho do Switch, o Switch não aguenta.
Coitado. Pô, para de falar do mal do Switch.
O Switch aqui é meu amorzinho. Ele é
é o irmão mais novo, café com leite.
É, exatamente. Aquele que a gente deixa jogando com o controle desconectado, sabe?
Exato. Já que a gente estava falando de vírus, né? Uhum. Mas a gente vai mudar um pouco. Vamos falar de fungos. E esse que eu achei que você fosse falar. E quando você falou nosso queridinho que mora no nosso coração, achei que você fosse falar dele.
Já sei qual é.
O último de nós. The Last of Us.
Com certeza.
O melhor jogo do PlayStation.
Porra.
Tá na minha lista aqui.
Jogaço, né, cara?
Porra, que jogo do caralho.
Conhecido entre os chegados como o Telou.
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 É, cara. É.
Conta aí, Gilberto. Resume aí o enredo, a base do enredo do The Last of Us, porque, honestamente, eu não lembro.
A base dele é que um fungus, ele... Um fungus. Um fungo.
Um fungus.
Ai, caralho.
Não, okay, esse que é o problema, né? O fungo se multiplicou, né?
Isso, exatamente. Ele se multiplicou e ele se multiplicou de uma forma descontrolada e aí ele tomou conta da população e fudeu todo mundo, né?
Uhum.
E aí no meio do jogo você tá lá, aconteceu que todo mundo que é possuído pelo fungo perde vira zumbi, né?
Capacidades cognitivas e vira zumbi.
Vira um zumbizão.
É bom só lembrar que diferente do Resident Evil, ele é pós-apocalíptico, então fudeu tudo já, a humanidade já tá o caralho, o fungo já tomou conta e você tá nos pedaços do mundo, do que sobrou, né?
Isso. Você tem que sobreviver com as coisas que tem, então não tem como você andar de carro, não tem como você viver no meio da sociedade, porque até as pessoas estão se matando e o fungo tá lá dominando as pessoas e você tem que fugir dele. Só que no meio do caminho ainda vem uma corporação e ela quer matar as pessoas porque tem, se eu não me engano é isso, essa parte que eu não me lembro direito porque faz tempo que eu joguei, mas se eu não me engano ele tem a corporação, ela quer matar as pessoas, mas ela descobre que tem ela fez testes em pessoas e ela sabe que tem pessoas no meio dessas pessoas que podem ser contaminadas, que são pessoas que são resistentes ao fungo.
Uhum.
E aí eles vão atrás dessas pessoas porque eles querem estudar essas pessoas, né? Eles querem descobrir por que elas são resistentes. Eu não lembro se foram eles que criaram a resistência nas pessoas e aí soltaram no meio da população e agora estão tentando pegar de novo. Não consigo me lembrar direito. Uhum. Inclusive, eu preciso jogar antes de sair o 2, porque faz muito tempo que eu joguei.
Cara, eu vou assistir resumão no YouTube. Mais fácil.
Lê a sinopse na Wikipedia.
É, dá também. Mas é que é bom jogar, né?
Mas vale a pena jogar ele, vale a pena jogar ele.
Vale a pena, vale a pena.
É bem curtinho.
É, e aí a diferença desse jogo pros outros jogos é que ele fala mais, não só de como tá o planeta, ou como estão as coisas no planeta, como tá a convivência dessas pessoas que não conseguem sair do lugar, porque eles têm que fugir do quem tem o fungo e tem que fugir dessa corporação, mas fala de quem você tá controlando durante o jogo, né, cara? Então ele conta a história do Joel? É Joel?
Joel.
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 E da Ellie?
Juno.
E da Juno? Não, é da Kitty Pride.
É a Ellie, é a Ellie. É a Kitty Pride, exatamente. É Ellie.
É Ellie. Ela mesmo. Ela.
É ela.
Eu sou uma bosta com nomes. Imagina nomes que eu joguei faz 5 anos. Pior ainda.
É, o The Last of Us tem um bagulho narrativo que é bem massa. Que o Walking Dead também tem essa mesma narrativa, que tipo, ele foca muito na relação humana, né, do rolê. Tipo, a interação entre as pessoas e como as pessoas reagem durante esses eventos. E os bichos em si, eles viram, tipo... ficam mais em segundo plano, assim, às vezes. É mais a relação de como o ser humano é fudido numa situação dessa e como ele pode ser mais fudido e mais filho da puta.
Sim, eles são bem realistas, né? Em como que as pessoas, elas reagem ou se transformam, né? Diante de uma situação dessa. Uhum. Inclusive, eu tenho certeza que se um dia sair o episódio de Origens do The Last of Us, quando a humanidade estiver entrando em parafuso aí, as pessoas estiverem começando a ficar em pânico, certeza que a galera vai estar comprando papel higiênico em lota no supermercado.
Opa! Peraí.
Certeza.
É, É, mas o pior é isso, né? O fungo que é usado no jogo, ele existe de verdade, né?
É verdade, eu comentei isso. Ele é baseado num fungo real.
Sério?
É um fungo de verdade. É um fungo que existe mesmo e ele tem exatamente aquele mesmo comportamento, que ele pega a formiga, né? Aí a formiga vira um zumbi dele.
Isso.
Aí a formiga vai até o...
O formigueiro dela.
Vai até o formigueiro, aí todas as outras formigas vêm, porque ela voltou com soltando feromônio lá, e o bicho se alimenta das formigas que vieram.
Ele contamina as outras formigas também perdem a capacidade meio que cognitiva dela, né? Tipo, ela começa só a responder os estímulos do fungo, ela contamina todas as outras formigas e o formigueiro todo vira uma colônia de fungos. É.
E aí ele consome, aí ele nasce de novo, tipo, solta os pólen dele lá e nasce em outro lugar.
Aham. Uhum. Ele ataca o cérebro das formigas. Bem louco.
Legal! Bem louco!
Eu vou falar do que me surpreendeu, então. Esse que... Fiquei realmente surpreso quando eu li sobre a teoria. O jogo pós-apocalíptico, que todos nós adoramos, já fechamos alguns, tem algumas versões, chamado Pokémon.
What? Como assim?
Pokémon, um dos melhores jogos apocalípticos de todos os tempos.
Como assim? Ai, meu Deus. Explica.
Qual é o plot? Qual é o plot?
Galo de rinha, é isso?
Galo de rinha, mas assim, tipo, é que assim, o primeiro continente do Pokémon é Kanto, né? E Kanto realmente é uma região do Japão.
Uh-huh.
Né? Então, é tipo, meio que ele é baseado como se fosse na Terra. E depois aí vai desenvolvendo. Qual que é a história? Teve um cataclismo nuclear, estourou uma guerra, teve o desfecho nuclear dela, com bombas e tal.
Peraí, isso de verdade? No jogo mesmo?
Não, isso é uma teoria, porque, tipo, ninguém sabe as origens, mas a teoria é que é a seguinte...
Ah, tá.
Ok.
Teve uma guerra que culminou no apocalipse, no cataclismo nuclear. Os homens adultos do jogo, a maioria morreu porque estava na guerra. Sobrou só as crianças e as mulheres sem maridos, né? A radiação fez com que as criaturas começassem a mutar, né? A sofrer mutações, adquirir poderes elementais, qualquer que seja. E as crianças têm que sair por aí, batalhando com outras crianças para prover sustento para suas famílias, que não têm homens, né? Os homens adultos que sobraram são os donos de corporações. Ou são bandidos, tipo Giovanni, e você passa por essas linhas e de tempos em tempos as mutações continuam acontecendo e é por isso que toda vez tem pokémons novos.
Meu Deus, não, velho. Tá não, velho.
Beleza, você acabou de ressignificar Pokémon pra mim agora.
Que, velho? Não, mano. E os breeding? Como que você vai fazer nascer Pokémon? Não. Você tá acabando com o Pokémon, cara.
Não, mas do breeding normal. Porque, querendo, Fallout...
Eles nascem de ovo, velho. Não.
Não, mas no Fallout as vacas também se reproduzem lá, os breeding, as vacas de duas cabeças.
Ai, caraca, não.
Tá, próximo. Puxa em outro jogo aí, vai, que eu acabei com a infância da galera.
Eu vou puxar um aqui que é parecido com o rolê de Mass Effect até certo momento, mas eu acho que não, na verdade não. Que eu joguei recentemente, até indiquei nos pavês da vida aí, que foi Nier Automata.
Ele é pós-apocalíptico? Eu não sabia não, cara.
Ele é pós-apocalíptico.
Sim, qual que é o rolê de Nier Automata? É uma inteligência, na verdade uma raça espacial caiu na Terra em algum momento da humanidade. Essa raça, ela começou a espalhar robôs assassinos, ou se reproduzir, ou gerar uma inteligência artificial na forma de robôs. Esses robôs destruíram a humanidade, e você, os últimos humanos, né, que sobraram do rolê, eles fugiram pra Lua, e começaram a construir androides para esses androides eles tentarem aos poucos meio que retomar a situação na Terra, né? E você controla um desses androides, né? Que é a 2B e o 9S. Só que meio que no rolê é meio incerto isso, até porque eu não fiz o terceiro final do Nier Automata, que é o que meio que te mostra, meio que expande o lore do jogo. Você, durante o jogo, você vai vendo algumas reações das máquinas, de forma como que você vê que as máquinas, elas estão reagindo ou interagindo com você como seres humanos. Então você começa a ficar muito confuso, você, no papel de android, né? Porque você é um android. Você tá fazendo o trabalho dos humanos pra destruir as máquinas. Então você não é nem um humano e nem uma máquina, né? Você é mandado por um pra destruir o outro. E você fica o jogo inteiro meio na dúvida de quem tem a razão, sabe? Que os humanos, eles te mandaram pra Terra pra você destruir as máquinas. Mas você tá lá na Terra, as máquinas estão vivendo em harmonia. As máquinas, elas têm inteligência, elas têm sentimentos, elas reagem como... Tipo, se você... Alguns robôs, eles começam a te pedir socorro, assim, enquanto você tá matando eles, sabe? Tipo, é um jogo que te dá umas...
Caralho.
Um jogo que te dá uma sensação muito esquisita de vez em quando, assim, sabe? De como você vê como que as máquinas estão reagindo como seres humanos, sabe? Então você fica meio que o jogo inteiro pensando, cara, mas e se as máquinas têm razão?
Puta merda. Mas você tem o poder de escolha? Ou, tipo, pela história do jogo, você tem que seguir isso e acabou?
Mais ou menos, porque a história do jogo acaba virando uma parada meio paralela, assim. Que não é nem você destruir as máquinas, mas você destruir uma outra coisa que tá surgindo nesse apocalipse terreno, assim, sabe? Envolvendo os próprios androides, né? Os androides, eles têm um lugar essencial, assim, no meio desse rolê. Então, é o que eu achei. Eu só queria deixar de recomendações, porque ele é um jogo que ele meio que te deixa bastante... Ele te faz você questionar bastante, assim, sabe? O que tá acontecendo e se você tá no lugar certo da história.
Entendi. Caralho.
Entendi. E ele é meio antiguinho, né? Ele já saiu faz um tempo.
Tem uns anos.
Não, o Nier em si, ele é meio que um jogo cult, assim, do PlayStation 2, se não me engano, né, Trick? A geração PlayStation 2, né?
360, não. PlayStation 3, 360.
Nossa, eu jurava que era do 2. Mas então, beleza. E o Nier Automata... Que é o de PlayStation 4, PC e tal, é a geração atual. Cara, ele é um jogo lindo, muito bem feito. A música dele, assim, é sensacional. O jogo, ele ganhou. A trilha sonora dele ganhou prêmios dentro da indústria, assim, porque é uma trilha sonora sensacional, é muito foda mesmo.
Uhum.
E a história é aquela história, tipo, é japonesa, apocalíptico, uma mulher mostrando partes do corpo, sangue, slash, você dando espadada em robô e. Yep.
Máquinas gigantescas e robôs gigantescos.
Isso, exatamente. Mas se tirar toda essa capa de coisa japonesa aí, o jogo é bem interessante, assim, nesses paranauê que ele te apresenta.
Não, cara, eu não tinha tanta vontade de jogar, mas só por você ter contado mais com uma história, assim, já me deu um interessezinho, assim, de buscar.
Se eu não me engano, eu comprei ele e eu vendi sem jogar, cara.
Cara, puta, perdeu um jogo muito bom.
É, eu fazia isso direto.
E, assim, o legal dele, principalmente com o Tarik, ele é um jogo muito rápido. Assim, se você quiser fazer as coisas, assim, todos os eventos, as sidequests, buscar os colecionáveis e tal, ele se alonga um pouco. Mas a história do jogo, ela é reconhecidamente muito curta, principalmente pelo fato de que você joga o jogo duas vezes, sabe? Ele tem uma parada assim, eu não quero deixar, até porque eu acho isso meio spoiler, mas ele tem um fator de certa forma meio de replay, que quando você joga no Game Plus, você joga de uma outra forma o jogo, pra você ver uma outra perspectiva daquela história.
Caralho.
Ah, tá. Então, tipo, não é aquele, você vai jogar duas vezes o mesmo jogo. Você vai jogar de forma diferente ou mesmo de forma diferente.
Assim, é o mesmo jogo, só que sobre uma perspectiva diferente. E daí tem a terceira jogatina que fiz. Eu não tenho muito detalhe sobre isso, que é uma expansão daí em cima da história comum das duas primeiras. Que é meio que te revela, assim, o core do enredo do jogo, assim, e que te dá algumas respostas que ficam sem... Algumas perguntas que ficam em aberto, assim.
É tudo no jogo base, não tem DLC, não tem nada, né?
É tudo jogo base. O DLC dele é só a firula. O jogo base, ele tem tudo.
Ah, então tá bom. Bom, muito bom.
Então, quando aparecer nas ofertas da vida aí, vale a pena investir. E principalmente se você curtiu essa jogada apocalíptica dele, é bem bacana mesmo.
Legal. Eu preciso jogar o 1 pra jogar o 2? Ou não tem nada a ver?
Não, tem nada a ver. O Nier 1, ele é só Nier, né? Não tem nem número, é só Nier.
Uhum.
O Nier, ele é meio que... Ele conta um pouco da origem de como chegou nesse ponto do Autômata. Mas ele tá na cronologia ali, mas não faz sentido nenhum você jogar ele pra depois jogar o Autômata.
Entendi.
Não vai te fazer diferença.
Não, show de bola.
Vamos fazer uma rodadinha final aí de recomendações. Uma de cada um aí.
Cara... A gente não falou, mas seguindo um pouco do Nier Automata aí, do Automata, não sei qual que é. Zero Dawn. Horizon, né, cara? Horizon é... Puta, que jogo, né? E agora tá vindo pro PC, então eu acho que a gente não devia dar muito spoiler, porque tem muita gente que não jogou, porque não tinha o PS4.
Eu ainda não joguei. Eu só te falar que esse é um dos jogos que passou batido.
Cara...
Eu tenho ele. E só que eu tava jogando ele quando eu me mudei pro Brasil. Uhum. E daí eu nunca continuei depois, sabe? Então eu quero parar pra jogar agora. Talvez depois do Witcher. Daqui uns jogos pra frente. Mas eu quero muito jogar ele.
Cara, a história dele é muito boa. Ela tem alguns clichêzinhos, mas... Velho, não sobrepõe a história de maneira alguma. Se você não jogou, Recomendadíssimo. Nota 11 de 10.
Caralhos.
Para Horizon.
Vou te dizer uma coisa, principalmente pro Tarik. Ele é um jogo tão foda em termos de enredo quanto... E desenvolvimento de personagens, assim, e tal, como Witcher.
Puta, é verdade.
Só que sem os bugs.
Olha só!
É verdade, cara. E assim, a jogabilidade muito dele bom. É um bagulho, velho, tirar o chapéu, cara. Pode tirar o chapéu pros caras.
É,
os
foda
caras mesmo. Fizeram... Você não quer parar de matar robô, porque é legal. É legal você matar um bichano gigantesco, velho, que apareceu na tua frente, tá ligado? É simplesmente...
É. Sim, é muito... A jogabilidade é muito foda mesmo. E ela é bem estratégica, assim, sabe? Você consegue jogar o jogo partindo pro mano a mano com os bichos, ou você consegue fazer umas estratégias muito legais, assim, de... Ah, vou colocar uma armadilha ali, que daí o bicho ele vai ficar com choque, daí eu uso isso aqui pra matar ele, papapá, sabe? Então, dependendo do teu humor ou do tipo de jogo que você quer... Da maneira com que você quer jogar, você consegue ter estratégias diferentes, assim, pra como que você vai seguir. É bem legal.
É. E uma coisa, eu não ligo muito pra gráfico, tá? Mas... Com certeza, o gráfico dele já é animal no PS4. É animal. Agora no PC, cara, acho que vai ficar lindo, hein? Puta merda. Chego até a emocionar.
Acho que vai ficar mesmo.
Ai.
Seria uma pena se não tivesse ele pro Xbox. É, não tem no Xbox. Então eu não vou jogar. Porque se eu tivesse seguido o conselho do Gilberto e comprado um PC, né, em vez de comprar o tijolo que fica na estante da minha sala, eu poderia jogar isso e mais um pouco.
Isso.
Tá vendo? Mas como eu sou um bosta saudosista, comprei um videogame.
É.
E é isso aí.
Depois o hater sou eu.
Minutarik, continue aí.
É, então, acho que minha última recomendação, minha lembrança aqui, aproveitar esse momento propício de coronavirus! É, eu falei mal desse jogo, num episódio passado, falei meio mal. Mas vou falar bem agora, que é o The Division.
Ah, verdade.
Eles saíram numa promoção zaça aí por 10 biruliros.
É por isso que eu ia recomendar, porque ele tá barato, né? Porque ele é bom.
Aham, uhum, exatamente.
Acho que já aumentou já.
Não, agora já aumentou. Já aumentou. Então, mas assim, ele tava barato porque ia sair uma expansão dele nova, né? O Warlords of New York. Então os caras fizeram ele baratinho pra galera comprar, ficar com água na boca e comprar a expansão também. Eu não comprei a expansão porque a expansão é 150 pila. Vai tomar no cu.
Tipo...
Eu comprei o jogo base, R$10.
Te deram aquela cocainezinha só pra você testar ali, e agora querem que você vicie e pegue.
Aham, exatamente.
É, porque ele tem um grind muito, muito forte, assim, né? Então você tem que jogar várias vezes, pra você poder pegar itens bons.
É, mas assim, por R$10, que foi o que eu paguei, é um jogo com uma história muito legal, sabe?
Ah, sim.
O enredo dele é muito bom. É um cenário apocalíptico, não é pós, é durante, enquanto a merda está acontecendo.
Uhum.
E é um vírus, né? Tipo, é um vírus fabricado em laboratório, colocado em umas notas de dinheiro, espalhado pela Black Friday. E é uma variação da varíola e fode tudo.
Até porque aqui no norte, no Norte América, eles não tomam vacina contra varíola, né?
Então, aí é um rolê muito doido. E, cara, Como a sociedade ela rui nesse momento, é muito verossímil, assim, pelo que parece, sabe? Tipo, como as instituições elas começam a falhar, como o ser humano em si começa a mostrar seu lado mais egoísta, e como algumas pessoas tentam lutar contra isso. E, cara, parece que é o ambiente mais real nesse sentido, assim, sabe? Inclusive, é o que, se a gente não tomar cuidado do momento de agora, é o que pode acontecer, sabe? É muito foda. Vale muito a pena, a história é muito boa.
E no 2 eles melhoraram bastante a jogabilidade também. Muita coisa que o pessoal reclamava no 1.
Sim.
A Ubisoft ouviu a galera e deu uma melhorada boa no 2, cara.
Sim, sim. Cara, é um jogo de apocalipse legal de jogar, bem bacana.
Inclusive eu comprei, hein? Quem quiser jogar junto também, hein? E você, senhor Everton? Qual o seu joguinho?
Não é um jogo específico, mas é uma série. Eu queria falar agora sobre a série Dark Souls.
Dark Souls?
Como assim?
Indo completamente fora da realidade, né? Indo completamente pra fantasia, eu gosto muito da série Dark Souls porque ela consegue te dar aquela sensação muito bizarra de que o mundo acabou faz tempo, sabe? Você tá vivendo num período muito depois que o mundo acabou, assim, sabe? Tipo, as coisas são ruínas que você não consegue nem saber o nome mais, sabe? De tão antigo que aquilo é. Então, uma das sensações legais que eu tenho jogando Dark Souls, principalmente Dark Souls 2, que eu acho que ele é um pouco mais à frente na história do que os outros, se eu não me engano, é que, tipo, ele deixa muito claro, assim, pelo... O enredo é confuso, tá? O enredo do jogo, 90% do enredo do jogo tá em descrição de item, sabe? Não é diálogo.
Isso é verdade.
Mas uma coisa que eu acho muito legal, assim, no Dark Souls 2, que particularmente me dá essa sensação, é que, assim, o mundo acabou e já acabou, sabe? Qualquer coisa que você quiser fazer, você não vai mudar aquilo. Você não vai mudar o que o mundo acabou, sabe? Então, o Caralho. Jogo, ele te dá uma sensação muito te deixa muito pequeno, inútil, assim, sabe? Em relação ao que aconteceu, em relação àquele mundo ali e tal, né? O jogo, ele te dá a entender que, cara, não, beleza. Então, se você quiser ir tentar fazer alguma coisa, faz. Mas, assim, cara, isso daí é tipo, ele dá uma visão meio niilista, assim, do mundo, sabe? Tipo, cara, já acabou, cara. Tudo que você tá fazendo aí é inútil.
Concordo.
Então, tirando toda a questão da jogabilidade, da dificuldade, do Dark Souls, assim, né? Falando em ambientação e história, é uma coisa que eu gosto muito na série, assim, que realmente você já, ele te dá muito essa visão de que, cara, o mundo não vai acabar, ele acabou faz tempo já. Então você meio que tá nesse limbo, assim, sabe, de que, cara, já acabou tudo, mas tudo vai acabar ainda mais.
Caralho.
E a questão do ciclo também, né, que ele tem toda a questão do fogo, de quem que é o portador do fogo, e o mundo, ele entra em ciclo de volta, né, as coisas entram em ciclo de volta quando um novo portador do fogo é eleito, né, ou é descoberto entre os humanos e tal, né. Um rolê, cara, a história é bizarra, a história é muito foda.
Praise the Sun, né,
cara? Praise the Sun.
Eu recomendo demais vocês procurarem pessoas na internet. É um cara que ganha dinheiro pra caralho com isso, que ele tem um canal no Patreon. O canal dele tá no Patreon, ele ganha bastante dinheiro só pra desvendar a história de Dark Souls. Que ela tá muito oculta, assim, sabe? Muitos detalhes, assim, tal. E o cara, ele tem muitos vídeos fodas, assim. Se alguém quiser ir me pingar na internet, é que eu passo o link. E são coisas que, cara, passa batidaça enquanto você tá jogando, mas ele que te dá uma profundidade muito foda, assim, do mundo.
Dark Souls. Tops. Topperson.
Porra, foda. Eu só fiquei com uma dúvida agora. Você falou que o Dark Souls é tipo como o mundo já acabou, mas vai acabar ainda mais. Será que os roteiristas se basearam no governo Bolsonaro para fazer o jogo? Fiquei com esse questionamento aí agora.
Tava ruim, né? Aí parece que piorou.
Exatamente.
Mudar pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
Esse é o sinal que a gente tem que... Que o Dops vai bater, aí a gente tem que se esconder, pessoal.
Meu amigo, comprou teu papel higiênico aí? Se comprou teu papel higiênico, você tá salvo. tá com o cu assado de tanto passar papel higiênico.
Isso aí, pessoal. Vamos encerrar aqui, porque a gente tem que minimizar o contato aí, né? E vamos lavar a mão agora, que é o que a gente precisa fazer depois de entrar em contato aí pra...
Lembre-se de lavar a mão, passar álcool em gel, não beijar na boca.
Isso. E se faltar papel higiênico, lava a bunda também, né?
Não, tem que seguir aquele guia incorreto do coronavírus, né? Que é você limpar a mão na cabeça da criança.
Abrir a torneira com a boca, secar a mão na cabeça da criança. Enfiar o pé na privada pra lavar.
Ai, ai. Garantir que as suas unhas estão limpas, comendo todas elas com a sua boca.
muitos memes.
Ai, ai. Isso aí, digam tchau, pessoal. Tchau.
Tchau.
Adeus.
Falou.
Guess what?